Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. Alain Aspé é o novo doutor honoris causa da Universidade do Minho. Figura maior da ciência mundial, foi galardoado com o Prémio Nobel da Física em 2022 pelo trabalho na área dos denominados estados de entrelaçamento com fótons, que podem abrir novos caminhos à comunicação e à computação quântica. Conhecido pela sua resiliência, é ainda apontado como pai de uma nova área de física denominada Quantum Information. No discurso de aceitação da distinção, Alain Aspé deixou uma mensagem para os mais jovens.
É uma oportunidade para promover a ciência. Ouviram o que disse no final do meu discurso? Eu acho que é importante que os jovens se convençam que todos os problemas a resolver, no planeta, etc., não serão resolvidos se não recorrerem à ciência. Então, eu estou muito feliz por ter a oportunidade de transmitir essa mensagem.
O nome do físico francês foi sugerido pela Escola de Ciências. A partir de agora, o Minho passa a poder contar com a experiência e conhecimento de um dos nomes maiores da física quântica, como refere o reitor Rui Vieira de Castro.
O professor Alain Aspé tem um papel absolutamente marcante no campo da física e da física experimental, e que aliás esteve na base da atribuição que lhe foi feita do Prémio Nobel em 2022. Para nós é um momento alto poder testemunhar-lhe aqui o nosso reconhecimento, mas é também um momento de o tornar mais próximo de nós. Ele tem relações com a Universidade do Minho, através de estudantes de doutoramento que orientou e que aliás continua, ainda há pouco me dava testemunho de um estudante absolutamente brilhante que tem neste momento e que fez a sua formação de base aqui na Universidade do Minho. É também uma forma de o trazermos até nós, não é? De o tornar parte da nossa comunidade e dessa medida, de poder beneficiar do seu saber e da sua experiência.
O Governo fez-se representar pela Secretária de Estado da Ciência, Ana Paiva, que fala num momento importante não só para a Academia Minhota, como para o país.
É extremamente importante para as nossas universidades, para promover a ciência, para inspirar os jovens a querer serem cientistas, para mostrar que nós estamos no lugar à frente, que estamos a conseguir ir mais longe com a ciência. E eu acho que a Universidade do Minho está aqui de parabéns e nós damos todo o apoio e estamos aqui para realmente apoiar este tipo de iniciativa, que é muito boa para a Universidade do Minho e para Portugal.
Os alunos da Academia Minhota tiveram a oportunidade única de participar numa aula lecionada pelo Prémio Nobel da Física 2022 no campus de Gualdar.
O Minho em antena.
Bracarense, jurista e democrata. Assim gosta de ser denominado Jorge Miranda, um dos construtores da liberdade, que foi na passada terça-feira homenageado pela Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga, pela Universidade do Minho e também pelo município de Braga. Nascido em 1941, viveu na cidade dos Arcebispos até aos 10 anos, seguindo depois para Lisboa. Jorge Miranda foi deputado na Assembleia Constituinte e um dos redatores da Constituição da República Portuguesa de 1976. Em declarações à RUM, Jorge Miranda frisa a necessidade de os cidadãos participarem ativamente na construção da democracia, de modo a garantir a liberdade, quer em Portugal, quer na Europa.
A liberdade não é uma solução, é um princípio, é a base de todos os direitos. Agora, a governação, os resultados políticos, administrativos, jurisdicionais, a nível interno e a nível externo, não dependem dos juristas, salvo dos juízes, dependem essencialmente dos políticos e também dos cidadãos, na promoção efetiva de obras públicas, de obras privadas, sem corrupção, com honestidade e com a procura da melhor solução. Agora estamos na Europa, é de esperar que a Europa seja um estímulo para nós.
Além da cerimónia solene, no espaço maior da Universidade do Minho, foi também desterrado um memorial na casa onde nasceu, na Avenida Central, número 123. Para o coordenador da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga, Paulo Sousa, trata-se de um exemplo que deve ser conhecido pelos mais jovens, pois é um dos construtores da liberdade que conhecemos.
É um nome incontornável da nossa democracia, ele é um construtor da liberdade, É um homem que, precisamente pelo exercício de cidadania política ativa, nunca desistiu de lutar pelos seus ideais e que ajudou no momento mais adequado à consolidação do Estado de Direito português. Não foi o único, mas sendo de Braga, Braga tinha a obrigação de prestar esta homenagem. Fez agora em maio, no dia 2 de maio, 2 anos, desde o trabalho desta comissão, de levantamento tão exaustivo quanto possível para percebermos quem foram estas mulheres, estes homens que na região estiveram na resistência ao Estado Novo. Temos, aliás, um site onde já estão 70 biografias desse grupo enorme de pessoas.
Para a vereadora com o pluro da relação com o ensino superior, Olga Pereira, esta é uma homenagem merecida a uma verdadeira lenda viva do direito.
É um homem de Braga, é um homem do Minho e, portanto, é um orgulho muito grande nós olharmos para esta lenda viva do direito, ver o percurso muito especial que ele tem e muito, muito profissional, muito dedicado a tudo aquilo que fez e, portanto, não podemos deixar, nunca poderíamos deixar de nos sentir que, como bracarenses, de nos revermos um pouco naquele que é o seu percurso e de nos associarmos a esta homenagem.
Jorge Miranda foi homenageado na passada terça-feira pela Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga, pela Universidade do Minho e também pelo município de Braga.
O Minho em antena.
O impacto de um supercomputador na sociedade civil foi com base nesta premissa que dezenas de empresários se reuniram no campus de Azurém, em Guimarães. O evento inseriu-se no Dia Aberto ao Conhecimento, promovido pela Agência para a Competitividade e Inovação, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e pela Universidade do Minho. De acordo com o Vice-Reitor para a Investigação e Inovação, Eugénio Campos Ferreira, além de terem oportunidade de visitar o Deucalion, os presentes discutiram as potencialidades desta ferramenta.
Para além do ambiente académico das universidades e dos centros de investigação, é uma máquina poderosíssima que deve ser posta à disposição da comunidade, das várias comunidades, portanto, e foi um apelo, acima de tudo, que fizemos numa colaboração com o IAPMEI e com a FCT, de montar este evento do Dia Aberto ao Conhecimento com este foco nas empresas.
A transferência de conhecimento dos centros de investigação para as empresas é uma das preocupações do IAPMEI, parceiro desta iniciativa. Nuno Gonçalves, membro do Conselho Diretivo, dá alguns exemplos.
Acima de tudo, o que queremos é que essa investigação fundamental passe também em investigação aplicada junto das empresas, do tecido empresarial, de maneira que as empresas possam testar, por exemplo, novos produtos, novos processos produtivos, testar a utilização de algoritmos por exemplo, na área da robótica, da segurança, de indústrias como sejam, por exemplo, a dos moldes e tantas outras.
O Deucalion, a funcionar há cerca de um ano no campus de Azurém, em Guimarães, tem capacidade para executar 10 milhões de bilhões de cálculos por segundo.
O Minho em antena.
A presidente da Associação Académica da Uminho está satisfeita com o complemento de alojamento para estudantes do ensino superior que o Governo aprovou na passada quinta-feira em Braga. O apoio será concedido desde que o rendimento per capita do agregado familiar de cada estudante não ultrapasse os cerca de 14.300 euros anuais, ou seja, o equivalente a 28 vezes o indexante do apoio social fixado nos 509 euros. A medida pretende evitar que os alunos deixem a universidade por não conseguirem pagar um quarto. Margarida Isaías, representante dos estudantes minhotos, realça a importância do apoio para estudantes deslocados e com dificuldades económicas.
É muito positivo, acho que sim. É mais uma ajuda neste problema muito grande que é o alojamento dos estudantes universitários. O PNAES ainda está a ser concretizado e é uma solução que é a longo prazo. Temos depois dificuldades atuais, prementes, e acho que esta medida vai ajudar. Agora, a falta de oferta é tanto pública como privada, e aí a mulher acaba por não conseguir ajudar, não é? Mas acho que sim, que vai permitir que muitos estudantes com dificuldades consigam ter este apoio e, portanto, acho que isso é positivo.
Margarida Isaías aponta ainda outras medidas urgentes em matéria de alojamento estudantil.
E continua a ser uma preocupação a concretização das residências universitárias, é que encontrar alternativas. Portanto, sei que também parte das medidas é manter as parcerias com pousadas. Em Braga e em Guimarães isso não acontece. Portanto, é importante encontrar essas alternativas. Mas também nós temos problemas que os estudantes nos reportam a nível de contratos. A maioria dos estudantes acaba por não criar um contrato de alojamento e depois vêem os seus preços aumentados em qualquer altura do ano, e isso também é uma grande dificuldade. Pois é isso, são os preços que aumentam sem limites.
Declarações da presidente da AAU Minho, Margarida Isaías.
O Minho em antena.
Estão a aumentar os casos de stress e ansiedade em crianças entre os 3 e os 10 anos. O alerta é deixado pelo projeto Co-Action Against Adversity, que em fevereiro iniciou a 4ª edição em Guimarães. Desde 2021 já passaram por este trabalho 1.200 crianças. Este ano já contam com mais de 300 crianças rastreadas, das quais 108 irão passar para uma avaliação psicológica, como refere Inês Dias, investigadora do ProChild Collab.
Estamos já com mais de 300 crianças rastreadas nesta 4ª edição, que teve início em fevereiro deste ano, e portanto estamos muito contentes porque de facto o nosso trabalho está a ter alguma visibilidade e que os pais estão de facto a aderir ao rastreio. Por outro lado, é uma responsabilidade muito grande e uma preocupação, porque de facto temos os números a aumentar das crianças que pontuam no questionário, no rastreio online. Se por um lado quer dizer que estamos a apostar na questão certa, por outro lado também nos preocupa, porque significa que os problemas das crianças de saúde mental e bem-estar estão também a aumentar.
Neste momento existe lista de espera devido ao número de pedidos que têm sido submetidos. O primeiro contacto é feito através de um rastreio online. Segue-se uma avaliação psicológica, que pode ser por via digital ou presencial. A equipa proporciona um acompanhamento durante 6 a 8 semanas, como explica a investigadora.
Nós trabalhamos com as crianças, mas também com a família. Portanto, há sessões com as crianças, sessões com a família e sessões com os dois. Portanto, é aqui uma abordagem também que inclui os membros da família. E, portanto, estamos a falar de problemas de stress na criança, ansiedade, alguns problemas de comportamento, eventualmente algumas questões de depressão mesmo na família e algumas questões relacionadas com práticas parentais. Portanto, ajudar os pais também a perceber a melhor forma de lidar com a criança e algumas questões que estejam relacionadas com prática parental.
Declarações de Inês Dias, investigadora do ProChild Collab, no programa O Minho e ID, já disponível em podcast em rumo.pt. E é com esta sugestão que fecho o Minho em Antena. Estamos de regresso na próxima terça-feira. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.